E hoje no CBN Maringá, primeira edição, nós vamos conversar com a doutora em psicologia, Camila Bouzan de Campos. Eu já estou com ela aqui no telefone e nós vamos trabalhar de um tema diferente. Psicologia ambiental. Ela faz uma palestra hoje com o título Práticas de Gestão em Psicologia Ambiental. Professora Camila, bom dia.
Bom dia.
Bom, a primeira coisa que eu queria perguntar para a senhora, acho que com a curiosidade dos nossos ouvintes, o que seria psicologia ambiental?
Em primeiro lugar, a psicologia ambiental ela é uma área da psicologia que está relacionada e está preocupada em analisar, estudar e compreender o comportamento das pessoas e a relação delas com os ambientes. Tá? Então, a gente está preocupada com a relação da pessoa ao ambiente. Seja esses ambientes, ambientes naturais, ambientes urbanos, né, podendo entender como esse ambiente influencia nesse comportamento e como o comportamento das pessoas influencia no ambiente. Tá? A palestra de hoje a gente vai estar trabalhando a interface da psicologia com outras áreas também, não somente com a questão da gestão, mas também com a área da saúde, com a questão da escola, né? Como o psicólogo da área ambiental pode estar melhorando e otimizando as relações humanas nesses espaços.
Agora, o que muda no ser humano nesse ambiente que a gente tem? Porque a gente tem vários tipos de ambientes, né? A gente tem um ambiente urbano, que é cada vez mais crítico, né? A gente está colocado no meio de um estresse imenso. A realidade agrária é meio bucólica, aquela ideia do campo, né? Sossegado e tranquilo. Esse ser humano, quais os efeitos que esse ambiente ocasiona no ser humano e o que preocupa mais na psicologia nesse sentido?
O que a gente tem visto é que, por mais que a gente esteja cada vez mais se afastando dos elementos naturais, da natureza, o ser humano ele tem a tendência de buscar esse retorno. Né? A relação com a natureza ela tem trazido benefícios de saúde e de bem-estar para o sujeito e de melhoras em recuperação de tratamentos de doenças em hospitais, por exemplo, em hospitais ou em locais onde o acesso à natureza e a visibilidade da natureza é maior. Né? Esses espaços que a gente chama de espaços restauradores, eles melhoram e otimizam a recuperação do paciente num hospital onde existe, né, essa visibilidade, essa proximidade com a natureza. Da mesma forma, nas escolas, né, uma escola que possibilita com que o aluno tenha um contato com a natureza faz com que esse aluno esteja mais próximo da natureza e tenha tendência nos finais de semana de estar buscando espaços naturais para poder, né, se recuperar do estresse da semana, de poder estar mais próximo da natureza, e isso nos favorece, isso nos dá uma sensação de bem-estar, de relaxamento e nos reenergiza, né, para iniciar a semana. Então, a ideia, né, que nos espaços urbanos a gente possa oportunizar essas vivências.
Então significa que, por exemplo, vamos pegar aí, a arquitetura urbana, né, o planejamento das cidades, envolvimento de praças, vias públicas, ciclovia, tem muito a ver com essa psicologia ambiental.
Com certeza. A psicologia ambiental ela tem uma raiz comum, uma origem na psicologia da arquitetura da década de 50, 40, em que ali os arquitetos estavam preocupados com a questão da urbana, com a reestruturação das cidades, com a organização dos espaços, né? E os psicólogos vêm entrando com a preocupação com o impacto desses espaços urbanos no comportamento. Né? Então, tem pesquisas e trabalhos nesse sentido também.
Agora, tem uma desigualdade urbana em alguns grandes centros que é gritante. A gente tem espaços maravilhosos, espaços que dão, inclusive, às cidades uma nova conotação um pouco longe desse estresse. E a gente tem outros espaços que continuam degradados, as pessoas continuam expostas desde poluição, violência. Como é que a gente pode conviver numa cidade, pensando aí pela ótica da psicologia, dentro desse ambiente? Quais as consequências para o ser humano de tamanha diferença de pessoas tão próximas vivendo aglutinada nas cidades?
Tem várias questões, né? A questão da poluição, da contaminação, vai ao encontro da perspectiva do cuidado e da preservação do meio ambiente, né? Isso vem da educação ambiental, vem da perspectiva da educação até infantil, das pessoas já irem desde cedo se conscientizando do impacto do nosso comportamento para o meio ambiente. Né? E a convivência nos grandes centros urbanos, do ponto de vista também do cuidado, a questão da higiene, do lixo, deixar, né, os resíduos em locais que não são corretos, tudo isso vem de uma formação e de um desenvolvimento desde muito cedo, na minha perspectiva, né? Então, assim, eu vejo que a mudança do comportamento, quanto mais cedo ela for acontecendo, mais prolongada ela vai ser por toda a vida, né? Então, assim, com adultos a gente tem grande dificuldade, grandes resistências. Lembra quando houve as mudanças no trânsito e que as pessoas tinham que começar a usar o cinto de segurança, como havia resistências. Uhum. Hoje em dia, os jovens que estão tirando a carteira de motorista hoje já tem como um ato automático colocar o cinto de segurança, né? O que para os mais velhos já era mais complicado. Então eu vejo que a questão ambiental e a questão da proteção tem que acontecer desde cedo, né? Então, assim, já vai ser automático entrar num local e colocar o lixo no correto destinação. Já vai ser automático sair do local e apagar a luz. Já vai ser automático não jogar o lixo no chão, né, para essas crianças que estão em formação hoje.
A senhora considera que essa vai ser a nossa grande arma contra a dengue? Eu gostaria que a senhora faça um pouco sobre isso, usando essa lógica que a senhora apresentou.
Uhum. Eu vejo nesse sentido. Assim, as crianças são os grandes agentes multiplicadores, né? As crianças já, a partir do momento que elas detectam, a partir da inteligência delas, né, o perigo que o mosquito da dengue, todas essas doenças que provocam, pode acontecer, né, as crianças elas podem ser grandes agentes multiplicadores, crianças e adolescentes, me refiro.
Né? A senhora considera que o poder público, falando um pouco agora de uma outra parte da sua palestra, que é a gestão, né? A gestão, a prática da gestão em relação à psicologia ambiental, falta por parte do poder público esse olhar que a psicologia ambiental tem, a gente entender um pouco o ser humano urbano e tentar melhorar essa qualidade de vida desse ser humano, entendendo também a percepção que ele tem do ambiente? O poder público peca, às vezes, por não entender muito bem o cidadão que ele administra?
O que acontece, e isso é uma perspectiva que a gente vem vendo em outros países, né, principalmente na Europa, que todas as modificações que vão acontecer ou que acontecem nas cidades, na sua grande maioria elas têm uma participação da comunidade, né, quer dizer, os grupos envolvidos tanto com o poder público quanto com profissionais da área de desenvolvimento, de planejamento, tem podido conversar com a população envolvida por essas mudanças. Então, a partir do momento que se detecta as necessidades reais dessa população, se faz um projeto, se avança nesse projeto, se implementa esse projeto, e esse projeto ele está alinhado a essas necessidades, né? Então, a partir do momento que se trabalha pensando nesse planejamento, a gente tem um projeto que está adequado às necessidades. E essas pessoas vão se beneficiar, né? Então, eu penso que antes de avançar, supondo que é a necessidade, que é a demanda dessa comunidade, a gente precisa antecipar isso e dar voz para essas pessoas, né? Realizar algum tipo de intervenção do ponto de vista de planejamento, de diagnóstico, tentar ver quais são as reais necessidades. Muitas vezes é uma moda, por exemplo, uma ciclovia, e talvez nem seja a ciclovia que seja a necessidade daquele local. Talvez seja uma praça, né? Então, a gente precisa tentar detectar quais são as reais necessidades para poder, então, avançar no projeto, né?
Aí se cria mecanismos que, no caso, algumas vezes até tem, em relação à segurança e educação, de você gerar uma certa representatividade direta, quer dizer, as pessoas participarem de debates que algumas agências têm, né? Reguladoras. Queria que a senhora faça um pouco sobre isso.
Exatamente. O que a gente... Isso é o ideal, né? Isso na Europa, nos Estados Unidos, é muito difundido, se trabalha muito dessa forma, com detectar as necessidades. A partir daí, em projetos que pode estar se falando de escola, pode estar se falando de universidade, pode estar se falando de cidade, né? Não necessariamente somente na questão urbana.
Eu queria encerrar nossa conversa falando de uma coisa que eu acho fundamental e queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, que é o uso da internet, o uso de meios eletrônicos plugados à internet, para a gente poder conviver nas cidades. A gente tem aí uma série de ferramentas no smartphone, no celular, que agora tomam conta da vida das pessoas no ambiente urbano. A questão do táxi, do ônibus, medir até o batimento cardíaco. Isso vai mudar um pouco a percepção do que é ser um homem na cidade? Como é que fica a cabeça das pessoas com esses meios e, ao mesmo tempo, a convivência dentro de um espaço urbano?
O que eu vejo, esses meios... É interessante isso, né? Porque o que acontece? A gente, como psicólogo ambiental, trabalha da relação das pessoas com os ambientes, né? E a gente não deixa de considerar, por exemplo, todos esses aplicativos como ambientes virtuais, né, e ambientes que aproximam as pessoas também. É, então, e os espaços, na verdade, se a gente for pensar, os espaços já não são mais destinados formalmente para o que eles eram, né? Antigamente, as salas e as cozinhas eram, a cozinha era para cozinhar e a sala era para ver televisão ou para conviver. E hoje em dia, a sala pode ser um home office e a cozinha pode ser um local para estar fazendo o dever de casa das crianças, né? Então, os espaços, eles estão se ressignificando, eles estão mudando, eles estão sendo mais dinâmicos, né? E isso se transfere também para a questão da tecnologia, né? Antes o trabalho acontecia no local de trabalho. Agora, qualquer local onde a gente está conectado, está trabalhando, ou está se divertindo, ou está se comunicando, ou está se aproximando, ou está usando outras mídias, né, para facilitar a vida, né? Então, eu vejo assim que a gente tem essas facilidades, a gente não pode fechar os olhos e pensar que é a melhor coisa que poderia estar acontecendo, mas a gente também tem que ter consciência que são avanços que facilitam a nossa vida e podem melhorar, né? Agora eu estou me lembrando de uma notícia que eu vi na semana passada numa cidade próxima a Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, em que um local de estacionamento, uma rua onde tem estacionamento público, o usuário ele tem um aplicativo no celular e que ali vai aparecer para ele quais os locais onde tem vaga de estacionamento. Veja que facilidade, né? Eu vou chegar nesse local, eu já sei se tem vaga de estacionamento ou não, né? Então, tem facilidades que otimizam a nossa vida, mas ao mesmo tempo também tem a tendência, né, dependendo, né, do tipo de vida que a pessoa leva, até característica de personalidade, de afastamento e de isolamento social.
Professora Camila Campos, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Tá ok, obrigado a vocês, um abraço.